Excelentíssimo senhor Silvio Berlusconi, presidente do Conselho de Ministros da República Italiana, ministro Celso Amorim das Relações Exteriores, Nelson Jobim, ministro da Defesa, Miguel Jorge, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e Orlando Silva, ministro dos Esportes, que me comunicou que o Paraguai venceu o Japão nos pênaltis, portanto, foi para as quartas de final. Significa que nós corremos o bom risco de termos quatro países do Mercosul disputando as semifinais daqui a pouco. Quero cumprimentar o senhor Adolfo Urso, vice-ministro do Desenvolvimento Econômico, em nome de quem cumprimento todos os membros da comitiva italiana. Quero cumprimentar o nosso companheiro e amigo Benjamin Straibuck, presidente da Fiesp. Cumprimentar os embaixadores aqui presentes. Cumprimentar os empresários, as empresárias. E cumprimentar os companheiros da imprensa brasileira e da imprensa italiana. Recebo com muita satisfação a visita do primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Sua presença no Brasil fortalecerá uma parceria estratégica fundada nos vínculos humanos que aproximam nossos dois países. Quase 30 milhões de brasileiros descendem de italianos que vieram ajudar a construir o Brasil moderno de hoje. Começava aí uma saga que marcou a vida brasileira nas artes, na política, na agricultura, nos negócios, na culinária e no esporte. Esse é o patrimônio maior de nossa amizade. Caro primeiro-ministro Berlusconi, essa amizade centenária ganhou um novo impulso com o plano de ação que assinamos em abril. Ele prepara nossa parceria para o desafio do século XXI. Queremos estar na vanguarda nas áreas de defesa, de energia, de ciência e tecnologia, de educação e de cultura. A associação no desenvolvimento do CAFA-MX é exemplo do que podemos alcançar. Vamos replicar seu êxito na produção de unidades navais, fragatas e navios de apoio logístico. Também cooperaremos no setor de transportes terrestres e no desenvolvimento de veículos blindados. O êxito das empresas italianas instaladas no país comprova que investir no Brasil é um bom negócio. A acelerada retomada do crescimento no Brasil está multiplicando situações para novos empreendimentos. Temos motivos para o otimismo, pois as oportunidades estão traçadas com a realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, sem falar nos projetos de infraestrutura no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento. Estão dadas as condições para continuarmos a multiplicar um comércio bilateral que triplicou entre 2002 e 2008, chegando a quase 10 bilhões de dólares. Mais comércio será a nossa resposta à crise internacional. Queremos ultrapassar a barreira dos 10 bilhões de dólares de forma a refletir as dimensões e potencialidades das nossas economias. Foi esse espírito de superação que motivou a criação do Conselho Empresarial Brasil-Itália. Vamos diversificar o comércio, estimular a atuação das pequenas e médias empresas e enfatizar projetos conjuntos de inovação tecnológica. Igual sentido empreendedor nos levou a retomar as negociações para um acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. Temos o desafio de ir além da discussão sobre tarifas e subsídios. Estamos sinalizando o compromisso de ambos os blocos em ganhar escalas de competitividade e multiplicar oportunidades de investimentos. Também estamos juntando forças em defesa de uma ordem global mais justa e equilibrada. Atuamos juntos no G20 para assegurar maior transparência e responsabilidade dos mercados financeiros. Assim, lograremos prevenir futuras crises. Confio que a recém-concluída cúpula de Toronto tenha dado sinal claro do compromisso do G20 em tomar as medidas de saneamento financeiro das economias europeias, mas também de estímulos necessários para garantir uma retomada forte e sustentável do crescimento global. A crise internacional reforçou o papel decisivo dos países emergentes em desenvolvimento. A Itália encontrará no Brasil uma alternativa sólida e segura contra choques futuros. Isso só é possível porque não repetimos os erros do passado. A experiência brasileira não deixa margem para dúvidas. Políticas recessivas não resolvem desajustes macroeconômicos. Pelo contrário, agrava o desemprego e as desigualdades sociais. A história da América Latina na década de 80 foi dominada por ajustes fiscais que inviabilizaram o crescimento e produziram graves desequilíbrios fiscais. Em resposta à crise atual, o Brasil não hesitou em estimular o crescimento, o consumo e o crédito. Eu próprio, no auge da crise, conclamei os brasileiros para que continuassem a consumir. Os resultados estão aí. Temos uma economia robustecida pelo crescimento recente, pela notável melhora na distribuição de renda, por um sistema financeiro sólido, sujeito à regulação e supervisões rigorosas. A consequência no plano social será a criação de mais de 2 milhões de novos empregos formados em 2010, o que elevará a mais de 14 milhões de postos de trabalho ao longo do meu governo. Meu caro amigo primeiro-ministro, Itália e Brasil estão unidos na construção de um mundo fundado na cooperação solidária, onde a solução pacífica de conflitos fortalece a democracia e resguarda os direitos humanos. Essa convicção motivou nossa ação conjunta de ajuda humanitária às vítimas do terremoto no Haiti. Equipes militares e de primeiros socorros brasileiros chegaram a Porto Príncipe, a bordo do porta-aviões italiano Cavour. Com igual sentido de solidariedade, estamos empenhados na busca de solução negociada para o conflito árabe-israelense. Estamos convencidos de que novos atores poderão contribuir decisivamente para evitar nova frustração das iniciativas em favor da paz. Foi com esse espírito que Brasil e Turquia se empenharam em uma solução pacífica e negociada para a questão do programa nuclear iraniano, que se consubstanciou na declaração de Teherã de 17 de maio. Senhor primeiro-ministro, não hesito em afirmar que vivemos um momento de excepcional criatividade na parceria entre italianos e brasileiros. A multiplicidade de eventos e contratos que sua visita enseja é um eloquente testemunho do que podemos realizar juntos. Sei que será inspiração para os participantes desse evento empresarial. Minhas amigas e meus amigos, vocês perceberam que eu acabei o meu discurso, mas eu tenho outro aqui, pequeno, que eu não poderia deixar o Berlusconi embora sem falar um pouco com o coração de um brasileiro que tem cada vez mais orgulho do que este país pode ser nos próximos anos. Quando nós discutimos economia, primeiro-ministro, normalmente os nossos ministros discutem a macroeconomia, grandes números, grandes tomadas de decisões no Tesouro Nacional, no Banco Central, E eu costumo fazer uma mistura entre a macroeconomia e a microeconomia. Aquela economia pequena, que não aparece na primeira página dos jornais, que muitas vezes não merece um noticiário num canal de televisão, mas é aquela pequena economia que permite que um cidadão simples comece a compreender o que é virar cidadão. Esses dias, eu fui a um banco no Nordeste, chamado BNB, Banco do Nordeste. Esse banco, em 2002, ele disponibilizou no ano inteiro para crédito apenas 262 milhões de reais. E esse banco, Benjamin, tinha uma inadimplência de 37,5%. Significa que era um banco que dava duas alegrias ao tomador do dinheiro. O primeiro, o fato dele pegar o dinheiro. O segundo, o fato dele não ter que pagar esse dinheiro. Pois bem, se em 2002 esse banco investiu apenas 262 milhões de reais, em 2009 esse banco financiou 22 bilhões de reais e para os pequenos agricultores esse banco financiou 1 bilhão e 300 milhões de reais que atendeu a 1 milhão de pequenos proprietários. Quando eu falo da microeconomia, eu falo que as coisas não são antagônicas. E vocês sabem da minha briga no Brasil de não permitir que haja confronto entre o agronegócio e a agricultura familiar, mas que também não haja confronto entre o grande crédito e o pequeno crédito. Porque às vezes o empresário, ele pega 1 bilhão de reais num banco, faz uma empresa altamente sofisticada, gera 100 empregos e na outra ponta você empresta 1 bilhão e você gera 1 milhão de empregos. E quando eu falo assim, eu não falo para colocar uma ponta contra a outra. Eu falo que as duas são imprescindíveis para o país, porque uma traz tecnologia altamente avançada e traz produtos muito sofisticados, mas a outra traz um componente social que é necessário até para que essa fábrica de produtos sofisticados possa produzir e ter para quem vender o seu produto. Eu, Berlusconi, passei parte da minha vida sendo dirigente sindical e eu me denominava um socialista. Um socialista. E aqui muita gente tinha medo da palavra socialismo. Muita gente. Ou seja, a bipolaridade, o Muro de Berlim, a Guerra Fria, foi um desastre. Quando eu cheguei na presidência da República, eu percebi que tinha um misto de ignorância minha e um misto de ignorância de quem tinha medo de mim. Porque não era possível que a gente continuasse a afirmar que o Brasil era um país de economia capitalista sem ter capital, sem ter crédito. Berlusconi, em março de 2003, Este país inteiro tinha apenas 380 bilhões de reais de crédito. O Brasil inteiro tinha 380 bilhões de reais de crédito. Hoje, este país tem pouco ainda, mas já tem 1 trilhão e 500 bilhões de reais de crédito. A nossa Caixa Econômica Federal, que financiava a casa, em 2002, ela financiou 5 bilhões de reais. O ano passado, ela financiou 47 bilhões de reais e esse ano vai financiar 55 bilhões de reais. Hoje, em 2010, somente o Banco do Brasil tem mais crédito disponibilizado do que o Brasil inteiro tinha em 2002. Ora, o milagre da economia brasileira, Berlusconi, tem vários componentes. Um deles, e eu acho importante você saber disso, porque você vai continuar como primeiro-ministro por mais 3 anos, e eu daqui a 6 meses serei ex-presidente. E é importante que você possa nos ajudar nisso. Nesses 8 anos de governo, o pobre não tinha direito a entrar em banco. Pobre e aposentado não tinha direito a crédito. Nós tiramos uma coisa chamada crédito consignado. Oferecemos a folha de pagamento do trabalhador como garantia. E hoje nós temos 120 bilhões de reais circulando no mercado por conta do crédito consignado. Quando nós chegamos neste governo, Berlusconi, tinha 2 bilhões de reais para financiar a agricultura familiar. Hoje nós temos 16 bilhões de reais para financiar a agricultura familiar e 100 bilhões de reais para financiar o agronegócio neste país. Mas uma coisa importante, Berlusconi. Nós tínhamos no Brasil mais de 12 milhões de pessoas que não tinham energia elétrica. Nós criamos um programa chamado Luz para Todos, em 2004. Esse programa já colocou energia na casa de 2 milhões e 400 mil brasileiros, atendendo a 12 milhões de pessoas que viviam no escuro. Só para vocês terem dimensão do que significa esse programa: 1 milhão e 100 mil quilômetros de fio. Daria para enrolar o planeta Terra 28 vezes. 5 milhões 560 mil postes. 876 mil transformadores. Cada pessoa que recebe a luz em casa, a primeira coisa que ela faz, 83% compra uma geladeira. 79% compra televisão, 59% compra um aparelho de som, fora os milhões de liquidificadores e de outras coisas que as pessoas compram para colocar dentro de casa. O nosso Bolsa Família, Berlusconi, atende hoje 12 milhões e meio de famílias. São 12 milhões e meio de famílias que recebem todo mês uma quantia em dinheiro para levar o básico para comer em casa. O Banco de Desenvolvimento, aqui tem muitos empresários, o Banco de Desenvolvimento do Brasil, quando eu cheguei no governo, o máximo que ele emprestava era 40 bilhões de reais. O ano passado emprestou 139 bilhões de reais. E quanto mais dinheiro vocês precisarem, mais dinheiro vai ter no BNDES para a gente poder emprestar, porque o BNDES pode emprestar muito mais dinheiro para o desenvolvimento. Uma coisa extremamente importante que a gente precisa dizer aqui. Nós, na crise econômica, enquanto todo mundo se acovardou, Berlusconi, eu fui para a televisão fazer um pronunciamento de 8 minutos fazendo apologia do consumo, pedindo para o povo comprar. Comprar com responsabilidade. Não se endividar como o povo americano fez. Mas comprar mantendo a sua poupança. E foi exatamente isso que fez com que o Brasil, já em março de 2009, tivesse a indústria automobilística batendo recorde de produção, recorde de venda e recorde de licenciamento. Já no mês de março, estávamos com recorde na produção e na venda de máquinas de lavar roupa, de geladeira e de fogão. Na crise do alimento, Berlusconi, quando parecia que a soja ia parar no céu o preço, nós criamos um programa Mais Alimentos e resolvemos financiar tratores para os pequenos agricultores. Aqui estão os empresários da indústria de máquinas agrícolas. E foi exatamente esse programa responsável pela produção e pela venda de 80% dos tratores que nós vendemos no Brasil no ano da crise. No auge da crise, Berlusconi, quando os bancos estavam quebrando lá fora, aqui no Brasil, nós tomamos a decisão de comprar bancos. Eu queria financiar carro usado. O banco que financiava carro usado estava quebrando, não tinha financiamento. Nós tomamos a decisão de comprar 50% do banco que tinha a maior carteira de financiamento de carro usado. Liberamos 100 bilhões do compulsório, o equivalente a 50 bilhões de dólares, para que os bancos públicos e privados pudessem comprar carteira dos bancos pequenos. Todas essas medidas, mas a solidariedade dos empresários, a solidariedade dos trabalhadores brasileiros e a seriedade da nossa política fiscal fez com que a gente pudesse afirmar que nós seríamos o último país a entrar na crise e o primeiro país a sair da crise. Você não sabe, querido Berlusconi, a alegria que eu tive quando eu chamei o Rato, o presidente do FMI, aquele espanhol, e disse para ele: meu caro, eu quero devolver o seu dinheiro, que eu não preciso mais dele. E muito mais orgulho, Berlusconi, eu tive agora, quando o G20 decidiu emprestar dinheiro para o FMI. Não sei se você sabe, o Brasil foi o primeiro país a emprestar. Tem alguns que não emprestaram ainda. Mas nós já colocamos lá 14 bilhões de reais. Eu estou de dólares. Eu estou dizendo isso, Berlusconi, porque eu te disse agora há pouco, aqui no Brasil, você e qualquer italiano poderão se dizer brasileiros a hora que vocês quiserem, porque nós temos orgulho da relação histórica que nós temos com a Itália. Temos orgulho, e muito orgulho, nós temos muito orgulho do Brasil que os italianos nos ensinaram a construir. Nós temos muito orgulho da pizza, da macarronada, do vinho, do azeite. Mas eu posso lhe dizer uma coisa. O que nós temos mais orgulho é saber que a única coisa que nós temos de diferente é um pouco a língua e o nosso passaporte. Porque no mais, nós somos iguais e queremos construir essa parceria definitivamente para que Brasil e Itália possam ter uma maior inserção na ajuda a terceiros países, sobretudo aos africanos. Muito obrigado pela sua presença, querido.